Existem lugares onde a cultura e a tradição de um povo norteiam os caminhos do mercado. Quer conhecer um deles? Olá, eu sou Adriana Saman e esse é mais um episódio do NunaCast. E hoje é com grande alegria que eu vou receber um casal que trabalha numa região aqui de Curitiba que o próprio nome já traz história, traz ancestralidade, traz referências e raízes que formaram a região sul do país, que é Santa Felicidade. E é para falar também disso e do mercado imobiliário dessa região que eu vou conversar com Patrícia e Luciano Ferrarini, da Ferrarini Imóveis. Bom dia, tudo bem com vocês?
Bom dia.
Tudo ótimo.
Tudo bem.
Muito bom ter vocês aqui. Foi uma entrevista meio complicada, de última hora, vamos, não vamos.
Verdade.
Mas é isso, né? A conversa tá sempre aqui, né? Acho que o que vale é a gente estar aberto para abrir, né? Uma conversa, uma troca. E o mercado, ele é rico, né? Ele tem muitas nuances, muitos acontecimentos, muitas histórias que permeiam.
É verdade.
Por isso que cada empresa que vem aqui vem com o seu DNA, vem com a sua forma de enxergar o próprio negócio e o entorno, né, com o qual ele negocia e se relaciona. E nós vamos falar um pouquinho disso. Só que antes da gente falar, né, vamos falar de vocês. Patrícia, você tem uma história, né? Uhum. Dentro do mercado, fora também. Conta pra gente se localizar aqui junto com o Luciano para depois falar da Ferrarini.
Adriana, obrigada por essa oportunidade.
Imagina.
De fazer o podcast aqui com você. Nunca pensei na minha vida que fosse fazer um podcast.
Tá vendo?
Aí eu falei assim, o que eu vou falar? Pra onde eu vou olhar? O que, que eu faço? Então, eu vim de uma família de corretores, na verdade. O pai do meu pai era corretor.
Olha só.
Aí meu pai veio de São Paulo para Curitiba. E o que, que a gente vai fazer aqui e tal? Abri uma imobiliária pequenininha ali na 7 de abril. Aí depois foi evoluindo. Aí montou a Vega Imóveis. A Vega Imóveis hoje em dia tem 37 anos.
Uhum.
No mercado.
Vega com W. Vega Imóveis.
Ele que escolheu o nome, é a estrela, ele fala. Que a Vega é uma estrela. É uma estrela. E aí veio os irmãos, começaram a trabalhar junto. Aí as cunhadas começaram a trabalhar junto. Ficou uma empresa bem familiar. Aí meu pai resolveu sair da Vega e deixou só para os filhos. E agora minha irmã que tá tocando, eu sou sócia. E meu cunhado também tá tocando. E agora eu estou com meu marido, Luciano, na Ferrarini Imóveis, já há uns anos. Adoro, agora eu adoro o que eu faço. Porque antes eu falei assim, nossa...
E agora?
Porque eu já fiz tanta coisa. Já
pois
morei
é,
fora, eu sou bióloga marinha.
Você é bióloga de formação.
De formação, aham. Morei em Miami 2 anos e meio. Trabalhei com um jornal lá de... futebol, não entendia nada. Me jogaram ali e falei,
futebol
agora
americano
você vai...
ou soccer?
Não, futebol, soccer mesmo.
Ah.
E um jornal maravilhoso, lindo. Aí falaram assim, ah, você vai vender... Como você tem facilidade na comunicação, você vai vender os anúncios, rodapés e tal. Aí eu ia nas empresários americanos.
E você vendia em inglês?
Vendia.
Falando inglês, óbvio, né?
E eu vendia.
Como é que se vende um anúncio em inglês?
Ah,
good morning, I would like to... to sell you advertisement.
Só sei que deu certo, foi muito bacana.
Sim.
Trabalhei com a Fofoca de Miami, o pessoal lá também, um jornal só de fofocas. Nossa, mas foi muita coisa que eu fiz lá. E aí eu voltei pro Brasil, abri uma clínica de bronzeamento a jato, trabalhei com cirurgião plástico. Aí voltei pra Vega de novo. Só que eu tava assim, bem despreparada. Eu falei, nossa, me jogaram aqui e caí de paraquedas. E aí foi indo, saí da imobiliária, aí peguei, conheci o Luciano.
Isso, vamos para aí. E quando que vocês se cruzam? Que caminhos que vocês fizeram aí para se cruzar e virar um casal?
Como assim?
Como é que vocês se conheceram?
Ah, a gente se conheceu.
Como é que é aquela casa?
Através de amigos, na Casa de Bel.
Casa de Bel. Lembra da Casa de
Bel? Lembro.
Bell?
Nossa, muito bom. Nossa, quando... Parece que eles se separaram e viraram duas casas.
Duas casas
e depois
de Bel,
sumiu,
e
né?
De Bel. É, sumiu.
Ah,
era muito
tão
lindo
bom
aquele
ali.
Jardim.
É.
Nossa.
Então,
eu quase conheci o marido lá também.
É.
Mas não vingou.
Eu, sabe aquele
porque você
chato?
Não foi no crossroad depois.
É, porque aí a gente começou no crossroad.
Entendi. Aí lá no crossroad a coisa se consolidou.
Sim.
Entendi. Nossa. E aí vocês, né, se unem e você vem, depois de toda essa experiência, você tá na Ferrari há quanto tempo, Patrícia?
Entre indas e vindas? Na empresa?
Ah, faz tempo já.
Faz tempo.
Faz tempo. É.
Foi logo depois da que você...
15 anos,
você abriu.
12 anos.
Então é uma família que vem do mercado imobiliário, você se vê inserida aí com seus irmãos, né? Seu pai, hoje seus irmãos... Casa com corretor, por coincidência ou não, né?
Coincidência.
Os teus astros sabem dizer, a estrela vega.
De Deus.
Mas, e aí mantém a sua, depois de muitas passagens, né? Por outras aventuras profissionais, se mantém no mercado imobiliário.
Mas é bom porque é tudo comunicação, né? Tudo tá interligado, né? Você percebeu?
Sim.
O jornal, aí tudo assim, tudo é comunicação, tudo é conhecimento.
A expertise da Vega em locação era muito grande, né?
Ah,
e da Ferrarini era mais venda, né? E aí ela começou a se aproximar, a me ajudar nessa parte aí.
Então, já que vamos falar com o Luciano Ferrarini, queria resgatar, né, a nossa história, a gente já se conhece há bastante tempo, né, Luciano?
Já.
Foi uma história bem comum, quero trazer, porque as pessoas acham que as coisas nascem prontas, né?
É.
Que a gente, que todo mundo nasce já predestinado a fazer o que faz, sem nenhum conflito interno, achando que tudo vem de, né...
Fácil,
predestinado, e não foi o seu caso. Eu lembro que você estava muito envolvido com o mercado imobiliário, na época era sócio um pouco da imobiliária do Luiz Napoleão.
Isso.
Inovar, alguma coisa assim.
Imóvel Tech, não era?
Imóvel Tech.
Imóvel Tech, mas a sua imobiliária acho que chamava Inovar Imóveis.
Depois, né?
Depois.
Eu cheguei aí, nesse momento.
Isso.
Da Inovar.
É.
E você me fez uma seguinte pergunta, Adriana, eu tô num momento da minha vida que eu não sei se eu... Eu aposto na imobiliária ou eu viro, ou monto isso aqui, uma casa de yoga, eu viro professor de yoga.
Isso.
E eu achei muito particular, que eu falei, como? Porque geralmente assim, olha, não sei se eu construo ou se eu vendo imóvel, né?
É.
Não sei se eu sou, se eu negocio, sei lá, carro ou se eu vendo imóvel. Agora, yoga e imóvel foi a primeira vez, né?
É.
Então, fala um pouco de você. Porque você, à primeira vista, é um... Tem um traço, uma personalidade que foge bastante do perfil imobiliário, que é um perfil agressivo, vendedor, que chega, né? E não, você pelo menos, né, no trato com as pessoas, tem esse lugar completamente zen, do silêncio, da calma, da pausa. Como é que é ser Luciano Ferrarini no mercado imobiliário?
Sabe, Adri, assim, ó, foi uma necessidade... ir para o mercado imobiliário, né? Então a família tem uma indústria mecânica, trabalhei vários anos lá e surgiu uma necessidade de vender um terreno em Santa Felicidade, que hoje é o Festival, né? Era do meu pai, um pedaço desse terreno, depois eu vendi vários outros. E aí a gente percebia a dificuldade de profissionalismo na área, né? O pessoal ia lá na área, avaliava mal. Ou chegava, falava, não, prometia mundos e fundos e na hora de fechar não dava nada. E meu pai precisava vender. E eu estava recém-formado em administração e, paralelo a isso, estava praticando yoga, fazendo yoga para saúde, esse tipo de coisa, que eu acho muito interessante, né? Buscar esse equilíbrio mental também. E aí eu parti para um desafio, né? Na época o Eurico, que era dono da Porto Fino, me passou um desafio assim: ó, você tem que arrumar o documento desse terreno na prefeitura, senão você não vai conseguir vender. E eu falei, eu vou arrumar esse documento. E ali eu comecei a conhecer tudo que se tratava de burocracia de terreno, de registro de imóvel, de prefeitura, guia amarela, o que pode construir, o que não pode. E eu arrumei esse documento. Aí, já que eu arrumei o documento, falei, eu vou vender, né? O trabalho, né? Administração, venda, tudo. E fiz um projeto em cima. Ou dava para fazer hotel, ou dava para fazer mercado naquela localização. Hotel, ninguém quis. Mercado, eu fui apresentado ao Dr. Rui Demeterco, né? E ele gostou do terreno, fiz uma excelente venda. Ele foi super parceiro e ele mesmo falou, Ferrarini, você leva jeito para isso. Invista nisso, né? Sim, eu tenho comprado várias áreas. Eles tinham vendido o Mercadorama há pouco tempo, né? Estavam investindo em áreas, né? E naturalmente as pessoas começaram a me procurar lá na indústria para fazer negócio imobiliário, que tinha um terreno, que soube que o meu pai tinha vendido o terreno dele. Ah, eu também.
Você nessa época trabalhava na indústria do seu pai?
Sim.
É indústria,
sim.
Do quê? Tem alguma coisa de jipes, de guinchos?
Guinchos, é. Guinchos na época era mecânica e indústria de guinchos mecânicos. Né?
E essa empresa existe ainda hoje?
Existe, é Ecrom, é da família. Ecrom. É, tá super bem, tá fazendo guincho já para guinchos para plataforma de petróleo.
Nossa, que massa.
Tá fantástico.
Cresceu bastante.
Cresceu, foi super legal. E aí eu comecei a atuar na própria venda que eu fiz lá, né? Eu comecei a atuar na venda das propriedades ao redor, que ele queria uma área maior, ele precisava de uma área maior, né? E foi legal. Aí fui conhecendo a Lu Nardelli da Futurama, eu fiz faculdade com ela, fui fazer um estágio lá com ela, né? E depois eu vendi o terreno do Hotel de Santa Felicidade para o Luiz Napoleão.
Aquele terreno que fica ali do lado daquela loja de chocolates.
Isso,
agora.
Isso, que foi na frente, atrás da
chocolate. Era um novo hotel ali, né? Não sei se é novo hotel ainda.
Ele é, o primeiro é a Holiday Inn.
Ah, tá.
O Luizinho comprou para a Holiday Inn.
Uhum.
E aí fizemos uma amizade super legal, foi muito legal. E aí eu assumi a Imóvel Tech Santa Felicidade, que ele abriu lá em Santa Felicidade, né?
Uhum.
E a ideia era vender, não me lembro em números na época, mas tipo, era para vender 80, 100 mil reais, né? A gente vendeu no primeiro mês 400 mil reais.
Nossa, superou
aí
todas as...
Foi...
E por quê? Como é que foi esse boom?
Eu tive, assim, uma ajuda muito grande de uma equipe que eu montei, que foi boa, né? E a relação que a gente tem com o pessoal do bairro, porque Santa Felicidade, Curitiba é um mercado exclusivo, o pessoal vem lançar produto aqui, que é difícil.
Sim.
Santa Felicidade é mais difícil que Curitiba.
Vamos falar um pouquinho de Santa antes de falar. Porque assim, quando eu cheguei aqui em Curitiba, ficou muito claro, fazem 20 anos isso já, eu sentia muito assim, Curitiba é uma cidade e Santa Felicidade é uma coisa acoplada a Curitiba, mas isso. Não era a mesma coisa do que Curitiba.
Isso.
Conta pra gente um pouco, como é que é Santa, principalmente pra quem não é daqui, o que é Santa Felicidade? As famílias italianas, essa cultura que se preserva até hoje, porque por mais que as coisas se misturem, acho que Santa ainda tem um pouco desse paredão étnico.
Isso.
Que se preserva, tanto que quando você entra na Manuel Ribas, ali naquele trecho, é como se você estivesse em outro lugar. Não é muito Curitiba, mas não é. Fala de Santa.
Santa Felicidade, Curitiba tem muito disso, né? Um pouco dessa questão do curitibano ser frio. Na época da colonização, existia uma lei que os imigrantes não poderiam ficar em castas juntos, eles tinham que se misturar. E Curitiba fugiu um pouco essa regra. Por isso que a gente tem os alemães, daí tem
os poloneses,
daí tem os ucranianos, daí tem as sociedades lá, tem a Garibaldi, ali perto do Largo da Ordem, né? Tem a Garibaldi, tem dos alemães, tem dos ucranianos, né? Então, já ficou assim meio em turma, né? Tipo, cada um na sua turma. E Santa Felicidade ficou muito mais, porque o Parque Barigui separou, que não era Parque Barigui na época, era uma floresta com uma estrada que ninguém conseguia passar.
Aquele lago é artificial?
O lago é artificial.
Olha, eu nunca soube, achei que...
Então, ali também é uma história interessante, se você quiser explorar, porque era para ser uma favela ali. Aí o Jaime Lerner, não, vou desapropriar, vou fazer um parque. É muito mais barato e muito mais bonito. Aí surgiu o Parque Barigui.
Olha só.
Mas essa é uma história que você tem que conhecer, é bem legal.
Uhum.
E aí o que aconteceu? Santa Felicidade, a minha mãe, no primeiro dia de aula, chegou lá, o pessoal falando português, o que, que é isso? Eles não sabiam que se falava português.
Ah, o pessoal achou que falava italiano.
Italiano.
Todo mundo falava italiano.
No Colégio das Irmãs ali.
Uhum.
Então ficou muito isolado, né? Muito isolado. Isso por muitos anos, né? Agora, com as novas gerações, está começando a mudar um pouco, mas ainda tem né, uma característica única. Esse isolamento geográfico, né, forçou as famílias a ficarem bem próximas ali, né? E o contato que tinha por Curitiba era o comércio, né? A minha avó ficou 40 anos indo no Largo da Ordem de carrocinha para levar produtos de Santa Felicidade e trazer produtos da cidade e dinheiro.
Como se fosse uma colônia mesmo.
Como se fosse
uma colônia, talvez. Uma colônia italiana. Próxima de Curitiba e que foi acoplada a Curitiba depois, isso.
Foi uma doação da Felicidade Borges dos Reis, se não me engano.
O nome da pessoa era Felicidade, o terreno.
Isso, ela doou para as famílias e daí ficou Santa Felicidade, né?
E ela era santa mesmo?
Depois virou, né, eu acho.
Não nunca a conheci, saberemos.
A história talvez conte. E o mercado imobiliário da mesma forma, né? Tem o jeitão dele ali. Tanto que o Luizinho falou, nossa, nunca conseguimos entrar em Santa Felicidade, é difícil, né? A gente não consegue, não sei o quê.
E, daí... e qual que é esse jeitão? Como é que são as pessoas? Como é que... Porque aí não é só mercado imobiliário, né? Essas famílias que se relacionam com a cidade, com os negócios de uma forma particular, talvez. Como é que é o jeitão?
Ele puxa um pouco com o jeito da Itália que eu conheci lá quando fui. Você vai modernizando, mas não deixa o tradicional ir embora. Então você tem que respeitar a pegada tradicional. Não é uma coisa simplesmente, vai virar um Estados Unidos, não é. Você tem que respeitar o jeito de ser, o jeito de comer, o jeito de falar, né? Respeitar a questão imobiliária que eles prezam muito em ter imóveis, né? Não é uma coisa assim, eu quero aproveitar a vida, não. Você não vai aproveitar a vida. Você tem que preservar o que você tem, né? Economizar. Então, não dá para você chegar e só falar em números, né? Não, vamos falar em números, mas vamos falar também como é que vai se tornar essa região, né? Não vai simplesmente abrir mão do que você tem para se transformar numa coisa que não é. Então, isso eu sempre senti, sabe? Ter um respeito nesse sentido é muito importante para chegar e falar com eles.
E acho que também assim, né? Isso é uma coisa que eu estou supondo. O fato de você ter famílias que construíram uma história... provavelmente mais sofrida também, né? Vem da Itália, reconstrói a vida no Brasil. O Sul é muito o lugar que recebeu os europeus, principalmente do norte da Europa. Você deve ter um vínculo afetivo muito grande com a terra, né? Então, fazer um negócio, vender uma casa, vender um terreno, vender uma gleba, vender uma chácara, envolve outros valores que não só o valor de mercado, eu suponho. Não sei se isso acontece.
Sim, tem até um dizer lá na região que é assim, fulano não vende, ele só compra. Então não adianta querer pedir para ele vender, né, o imóvel
dele. Ele não vai vender.
Ele só compra. Então se chega, por exemplo, teve casos que eu tive que explicar lá, que nem pro seu Luca, que ele ia transformar um terreno que ele tinha plantação dele num prédio. E ele ia ficar com 25 apartamentos e ganhar 30 mil reais de aluguel por mês. Aí ele falou, não, então tudo bem, agora nós vamos conversar. Agora chegar para ele e falar, não, o senhor vai vender o seu terreno.
Simples assim?
Não, não vou,
é terra, né? É meu,
Eu vou lapidar um diamante bruto, é diferente, né? Então a gente entra com essas possibilidades e... Até hoje a gente administra o patrimônio dele, a locação dos apartamentos, que passaram para os filhos já. Então, é esse tipo de negócio que é legal.
E uma coisa que até pergunto, nunca perguntei isso para ninguém aqui, o zoneamento de Santa Felicidade me parece muito particular, né? Não tem prédios.
Isso vem do Lerner, do Greca, né?
De não
deixar tradicionalmente mais baixo, né? Uhum. Na avenida, inclusive, de frente para a avenida, só pode 2 pavimentos. Nas avenidas mais afastadas, até pode 4, às vezes 6, dependendo do caso. Mas nunca mais do que isso.
Sim.
Deixar essa característica mesmo.
Então, esse bairro nunca não dá para dizer,
nunca,
né? Mas hoje a lei não permite que ele se verticalize.
Também tem questões técnicas, né, para isso, né? Se não pode, porque não é um bairro tipo Ecoville que tem uma rápida que vai, uma rápida que vem e uma canaleta do expresso no meio. Uhum. Se você verticalizar, não vai andar, as avenidas vão parar daí.
Sim, você não tem, vias de acesso
isso,
ali, né?
Foram conservadas as vias mais tradicionais, né? Não foi desapropriado tudo e feito grandes avenidas, né? Então ali foi, propositalmente, foi deixado assim. E colado a Santa Felicidade tem uma história também, que é a APA do Passaúna. Então os outros bairros de Curitiba, a maioria, depois do limite da cidade, são grandes adensamentos populacionais.
Uhum.
Campo Magro, você não pode fazer grandes adensamentos populacionais, porque é APA do Passaúna. Então é só chacrinha, né? Coisa mesmo, pouca moradia, né? E aí conserva mais essa característica. Se for para Campo Magro, aí aumenta essa característica de uma colônia, uma coisa mais, mais conservada, mais...
Isso que eu sempre reparei aqui, né? Eu não sei se isso é uma coisa que vem do italiano, de outras de outras etnias, mas isso sempre me surpreendeu demais, assim. Curitiba tem uma casa na frente, mais duas casinhas, três casinhas atrás. Que inevitavelmente... Uhum. Foi o italiano que trouxe isso?
Sim, na realidade é assim. O castelo, se você vê um castelo, ele começa com uma grande torre, daí vai a família vai crescendo e vão fazendo castelos ao lado, né? Que era uma coisa lógica. Na época você tinha, vamos dizer, a administração da casa era única para todas as famílias, né? A casa do meu bisavô tem a casa... Eu fui lá na Itália, na casa dele.
Onde que ele nasceu?
É Macacari.
Macacari, que região que
província
fica?
Província de Milão.
Aham. Uhum.
Milão. Eu fui na do Ferrarini, que é Macacari, e tem a do Vêneto, né? Que é perto de Verona. Essa que eu vi a casa do bisavô, que era avô da minha avó, da mãe da mãe.
Tá.
Né? Que é Panzarini. Tem a casa até hoje, com as panelas no lugar, tudo.
Olha, gente, um museu vivo.
Uma casa
vivo.
Antiga. Do lado tem uma casa da década de 50, 60. E do lado tem uma casa da década de 70.
Nenhuma das casas foi destruída para colocar
foi
o que fazendo, fora, foi mantendo.
Mantendo na mesma ordem, né? Então aqui também, provavelmente, venha dessa, né, dessa questão. Que o italiano, ele é muito unido, ele fica mesmo em família, né? Não é uma coisa inglesa de... Vai embora o quanto antes e me deixe, não. A gente...
Tá o tempo todo meio
preserva,
junto, né?
Preserva,
se amando, brigando, se abraçando. Aquela coisa italiana que todo mundo fala.
Quando minha mãe era viva, era toda tarde, tinha que tomar café na casa da minha mãe. Todos os quatro filhos.
É mesmo. Tinha que sair de onde estava e ia tomar café.
Se fosse viajar, tinha que viajar e avisar. E quando voltar, tinha que passar lá.
A mama.
É.
Como ela chamava?
Maria.
Maria.
É, Maria.
Bacana. Então vamos passar dessa história de Santa da Itália para Ferrarini, que está em plena Manuel Ribas, né? O tempo todo você está lá, né, Luciano, uhum. Nesse lugar. Você se sente seguro lá? É como se você estivesse no quintal de casa, assim?
Me sinto muito bem.
Uhum.
Me sinto muito bem. Depois que eu conheci a Itália, eu prezo, assim, para ficar mais parecido, né? Até com a Itália, né? Até num dos nossos projetos, não sei se vai dar tempo de falar, eu acho que Santa Felicidade, por exemplo, não tem pousada, a Airbnb, que tem tantas na Itália, né? Aquela avenida, por exemplo, tinha que ter mais restaurante na calçada, que nem a gente na Itália vê,
sim,
né?
Sim, né? Uns cafés, uns bares.
Na calçada, sim, mesmo, aquela confusão mesmo, né? Eu tinha um projeto ali numa avenida que está fechada hoje, que é uma rua fechada, que dentro do projeto a gente até... Eu dei a ideia para o arquiteto de fazer uma rua estreitinha, como na Itália, assim, cheia de restaurantes e tal. E as próprias casas, assim, ter pousada, porque o turista está todo dia, inclusive a imobiliária na frente do ponto de ônibus da linha Turismo, né?
Sim, você tem uma da Louço na frente, isso. Um do lado,
todo
um na
dia
diagonal.
Tem, então aquele turista, ele vê ali, tem aquelas coisas, mas não tem um embalo para ele ficar dois, três dias em Santa Felicidade. Eu acho uma coisa que a gente tem que começar a mexer o doce nesse sentido, sabe? Uma pousada, né?
Com passeios guiados, às vezes vocês têm casas interessantes, contar um pouco da história das famílias, né, que fizeram Curitiba a partir da Itália. Tem muita coisa legal ali, imagina. A gente mesmo que mora na cidade, que não é daqui, quando vai pra Santa...
Parece que tá em outro lugar.
Parece que eu tô em outro lugar e parece que eu tô fazendo turismo na própria cidade onde eu moro.
É verdade.
E todo mundo que vem de fora não tem como escapar. A pessoa, ela já liga falando assim, olha, tô indo pra Curitiba... Eu quero almoçar em Santa Felicidade. Ela nem sabe o que Curitiba tem para oferecer, mas ela fala em Santa Felicidade.
É verdade.
Então, é um lugar muito particular, né? E aí tem a Ferrarini, né, Patrícia? A Ferrarini Imóveis, que tá se já está lá há bastante tempo. Há quanto tempo a empresa?
22 anos.
E aí, eu quero pegar um pouco nisso, né? A gente até falou um pouquinho sobre isso ontem na nossa reunião lá, do tradicional e do moderno, né? Então, veja como essa percepção está clara, né? Quer dizer, nós estamos falando de um pessoal que se moderniza, mas que também não quer abandonar...
Que preserva as suas origens,
preserva, né? As suas formas de comunicação, de atuação e, enfim... Como é que a Ferrarini atua? Como é que ela faz negócios nesse ambiente? Como é que vocês... A empresa, né? Conta um pouquinho pra gente aí do modus operandi.
Uma área que a gente tem é nessa questão dos condomínios de buscar terrenos para fazer as implantações dos negócios. Né? Porque o condomínio fechado, se você for ver, ele está querendo preservar um modo antigo de viver.
Uhum.
Então, na casa dos meus pais, nunca se trancou o portão nem a porta. Né? E o portão era um portão de meio metro de altura. Então todo mundo entrava, primo,
pula.
E o condomínio fechado, você tem esse aspecto, né? Você não tranca a tua casa, a bicicleta do teu filho fica na frente da casa.
Sim, na calçada ali, pronto.
Infelizmente a segurança, né, esse tipo de coisa. O bom era que toda a cidade fosse um condomínio, né? E não tivesse esse problema, todo mundo pudesse, mas infelizmente não dá. Então tem isso, né? Tem esse aspecto. Tem o aspecto também de que está evoluindo para os centros comerciais, né? Para atender essa demanda também de construção desses condomínios, que está muito grande, né? Muito grande, que voltou a ZR2 em Santa Felicidade. Então se pode construir uma casa num terreno de 150 metros, 160, antes era 300, 600 no mínimo se fosse fora de condomínio.
Tá.
Então isso vai aumentar o número de casas que vão ser...
Casas de rua.
Casas de rua e de condomínio também, né, os dois. E então o aspecto de Santa Felicidade é esse, né? O aspecto da locação em Santa Felicidade, ele é mais... É um pouco mais difícil. Porque a gente tenta explicar para o dono do imóvel lá que o imóvel, quando ele vai para alocar, ele vai ter uma depreciação um pouquinho maior do que quando ele está morando lá dentro.
Sim. Né? Pelo uso de outras pessoas, enfim, né? Tudo que a gente já sabe.
Isso. Então, a gente tem que explicar para ele isso, né? Deixa um pouquinho reservado do que vai ganhar para a gente dar arrumar em alguns aspectos que o inquilino, ele não é obrigado por lei em arrumar, né? Um desgaste além, né, do desgaste que ele tem que arrumar, que é da vistoria. E esse aspecto também de estar com o cliente falando o nome do cliente. Então, você chega lá, muitas vezes não é o Luciano, é o filho do Léo Ferrarini que está lá, entendeu? É uma coisa assim. E o proprietário, ele não é um número na Ferrarini, ele é o proprietário, né? Ele tem um nome, sobrenome, a gente procura estar sempre junto, conversando, né? Se encontrando, né? E esse é o aspecto que a gente tem hoje na Ferrarini, que é esse resgate, assim, do moderno, né, dos sistemas, da inteligência artificial, seja o que for, mas sem deixar o tradicional, sem deixar o papel. O nosso cliente gosta do papel, né, ainda.
Sim. Né? E aí, trazendo um pouco, né, olhando um pouco para os números da Ferrarini, a maioria dos proprietários de vocês tem uma idade 50 a mais. Ontem eu até vi a tabela e confirmou uma suspeita que eu tinha. Como é que tá para vocês atender esse cliente num mundo absurdamente tecnológico, né? Em que, assim, o contato pessoal, ele você pegar os bancos digitais, quer dizer, as pessoas não existem ali, né? Você vai tratar numa plataforma, as plataformas de investimento, ou qualquer outro tipo de negócio que você faz, Mercado Livre, compra e venda de mercadorias, onde você não tem contato com o humano em nenhum momento do processo.
Verdade.
É uma turma que está se adaptando e prefere esse lugar, ou é uma turma que gostaria, mas tem dificuldade, ou não resiste. Como é que vocês vão encaixar isso, né? Eu tenho aquela imobiliária aqui do centro ou de um bairro diferente que pega o público jovem, que gira, não quer saber. Um quinto andar, por exemplo. Como é que é? O quinto andar sobreviveria em Santa? Essa é a pergunta.
Difícil, né?
Você quer?
Pode... Nós gostamos do tratamento humanizado. A gente quer conhecer o proprietário ou o locatário. Muitas vezes você vai mostrar um imóvel... Eu faço questão de junto.
A gente ainda mostra o imóvel, né?
A gente mostra o imóvel.
Muitas imobiliárias não mostram. Sim, a maioria. Paga para alguém mostrar.
Porque às vezes chega no imóvel, mas não é isso que eu quero. Mas o que, que você quer? Aí você acaba ficando amigo da pessoa. Ela conta coisas para você como se fosse um psicólogo. Ah, porque aconteceu isso, porque eu tô me separando. Aí a gente acaba se envolvendo, sabe?
Mas o público de Santa é assim?
O público de Santa, sim, tem um público de Santa que é assim. Que nem ontem, quando a gente estava com você, chegou um proprietário lá para dar um oi para gente. Eu achei bacana, né?
Vocês recebem visitas.
Recebemos, eles gostam. Eles gostam de ser acolhidos.
Tem que interromper a reunião, ir lá dar um oi. Perguntar como é que tá a variante dele.
A variante.
Porque tem clientes.
Pra quem não sabe, variante, gente, é um carro que foi muito famoso na década de 70.
Uma brasileira.
Quando eu tinha 5 anos, meu pai tinha uma variante azul turquesa.
Tá super famoso de novo.
Isso. E a gente ia dormindo no banco de trás pra ir até Balneário Camboriú, que na época só tinha o Hotel Fischer e mais 2 prédios, tá? Só pra constar de que tempo que nós somos aqui na nossa cronologia.
Epa! Né?
E olha, e ofereceram um terreno pro meu pai em Balneário, coisas assim, por, na época, o equivalente hoje é R$30 mil.
Olha só.
Do lado do Hotel Fischer. E ele falou, não vou comprar.
Imagina só, imagina só.
Isso fazem 50 anos, né?
Isso é um exemplo do que é investir em imóvel, né?
Pois é, né?
É o melhor investimento que tem.
Meu Deus, imagina, do lado do Fischer, que ficava na frente.
Na frente, ali, na Atlântica.
Demoliram, né? Fazem 2 anos, acho que foi o último prédio histórico lá aqui. Só um parênteses, porque é muito curioso essas coisas, né? Enfim, então vocês têm essa coisa da visita, né? Do tiozinho, do senhorzinho que vai lá.
O acolhimento, cuidado com as pessoas.
A gente tem uma equipe, né? Tenho que parabenizar a minha equipe, né?
Maravilhosa.
Que são os queridos e nesse ponto, né? Se conheceu as pessoas.
Sim,
lá, né? A
fantásticas.
Aileen, né?
Rosana, a minha, a Michelle. Agora a Fernanda que entrou com a gente.
A Aileen é um particular, né? Ela vai e bota pra quebrar.
E assim, só falando
daqui,
um pouco, porque ela é uma panamenha,
ela é uma panamenha.
Uma corretora do Panamá. Isso. Mas isso é muito legal, porque assim, né? Vem uma diversidade, uma pessoa que vem de outro país, que tem um sotaque forte. Imagina, ela entra no reduto dos italianos.
Isso. E eles adoram.
Então, isso
eles adoram.
É muito contemporâneo e muito legal, porque
tem
quebra,
clientes,
né?
Que quer ser atendido por ela.
Por ela.
Entendeu? Clientes nossos.
Eu vou com ela às vezes, que ela me pede, tem que ir lá na Dona Júlia, tem que ir lá. E a gente chega, ela liga brigando na imobiliária. Chega lá, não tem problema nenhum, toma um café, é uma atenção, um bate-papo, né?
A Dona Júlia liga brigando, é isso. Aí vocês na visita ali, ela oferece ali um canole.
Um grústoli.
Um grústoli. O que é grústoli?
Cueca virada.
Cueca virada.
Cueca virada. É grústoli.
O cueca virada é um doce que veio da Itália para Curitiba?
Sim.
Grústoli.
Grústoli.
Como é que chama aquele que é uma friturinha? Ai, a tia...
Bolinho?
Hã?
Tipo um bolinho?
Não, é tipo uma mandalinha, assim. Um biscoito, parece uma mandala que você frita... É bem fininho.
Nossa, tô lembrando. Tipo um cinnamon roll?
Não, acho que vocês. Vai ver que é de uma região da Itália que,
acho que
é de outro lugar.
É, pode ser. A Itália, na realidade, são vários países, né?
Aqui uma pessoa aparece no meio do podcast, o diretor vem pra falar que é um pretzel. Não é um pretzel.
Não é
um
pretzel.
Não.
O pretzel, ele é mais, né? Ai, pretzel é muito bom.
Mas eu vou procurar, porque eu tenho minha família árabe, mas eu tenho um tio casado com uma italiana, Lotito.
Uh-huh.
Porque o pessoal de São Paulo é mais o sul da Itália, né? O sul do país é norte. É. Tanto que aqui eu vejo pelo sotaque do Luciano, né? Esse R muito arrastado,
sim,
né?
Carroça.
É. Eu sou de São Paulo também.
E lá em São Paulo é aquela coisa.
Cantado,
né? Pelo amor de Deus, esse carro que você está dirigindo.
Ai, que delícia ouvir isso.
Que é a coisa do paulistano, italiano, mas do sul da Itália. Ma bello, ma che.
A minha prima fala assim. A minha avó da Moca.
É. E vê como é diferente, né?
Sim. E tinha também aquele tradicional de todo domingo ir lá. A gente atravessava a cidade.
Se morreu, levanta do túmulo e vai na avó, porque tem que ir,
atravessava,
né?
Atravessava a cidade, morava no Morumbi e ela na Moca. Pegava minhocão, né? Mas estava lá.
Isso é muito. Isso é uma herança que o brasileiro agradece demais, porque o italiano trouxe um calor, uma vida, né, para o Brasil. Acho que muito legal. Eu, pessoalmente, sou muito fã da cultura italiana.
A cultura também trouxe muito calor para o Brasil.
É que o árabe veio em menos volume, né?
Acho que a gente forte, veio. Também é família total, né?
É, muito família.
Né?
Até aquela coisa.
Comida, atenção,
é
pessoas.
Ela faz uma comida maravilhosa.
Vou falar um negócio aqui.
Pessoal vai achar que eu tô fazendo
jantarzinho na Adri.
Do Adri, é muito gostoso, muito gostoso.
É verdade, aquele jantar, hein?
Queremos outro.
Minha mãe, minha tia. Nossa.
Tá muito bom.
Turma, capricha. Bom, turma, a gente tem que caminhar para os finalmente, né? Tem muito assunto que a gente poderia...
Né?
Você vê
muitos
coisa...
anos de convivência também, né, Adri? Você que deu um impulsionamento para a Ferrarini, né?
Porque, sim, lembra o folder das carinhas.
Nossa, os olhos.
Eu tenho até hoje aquele folder, que tinha uma boquinha, tinha uma mão, tinha um ouvido.
O abraço. Lembra você que criou do abraço, daquela feira imobiliária...
É, porque assim, uma coisa que eu acho que com esse cliente, e talvez por isso que a gente continue construindo coisas, né? Mesmo que fique um tempão sem se ver, que foi o caso, né? Porque as vidas foram tomando outros rumos. Mas a gente se entendeu muito nesse lugar do significado, né? Uhum. Por que que vocês estão nesse negócio e por que que eu estou no negócio imobiliário? Que é um princípio que não vem do imóvel. São poucas as empresas onde o disparo, o estímulo, né, a motivação não é o imóvel.
Sim.
Embora existem muitos slogans que digam o contrário, mas uma coisa é a verdade sobre aquilo, a outra coisa é o que você diz sobre aquilo, né? E muitas empresas, a maioria está focada no produto. E a Ferrarini desde sempre estava focada...
Nas pessoas.
Na pessoa e no vínculo. Uhum. Mais do que nas pessoas, no vínculo, na preservação, na qualidade e na preservação do vínculo com as pessoas. Uhum. E isso, eu fiquei muito admirada quando eu conheci o Luciano. Eu falei, nossa, temos um poeta dentro do mercado imobiliário, que é raro.
Sim.
Né? E fico muito feliz, né, de lá atrás a gente ter feito esse trabalho. Hoje estamos aí num pequeno projeto, mas grande, né,
Nós
ao mesmo tempo.
Nos encontramos na tua festa... Eu olhei pra você e falei, quero você.
I want you. I want tipo o tio Sam.
Preciso de você de novo.
E é sempre um privilégio a gente se encontrar nesse lugar. Porque coisas genuínas, né, autênticas, acabam saindo desses trabalhos, desses jobs, para um mercado que só tende a se beneficiar. E que bom que vocês têm esse olhar, né? Porque quem lida com vocês, quem trabalha, quem faz negócios... vai realmente ter um tratamento, um olhar, olhar diferenciado.
E a equipe também tem o mesmo olhar, as meninas.
O cuidado, né? Que
então com a gente há muitos
coincidiu
anos,
com
é bom também.
O nome da Atento, né?
Isso, muita coisa aí por vir. Gente, vocês querem
que
deixar
vem.
O... que
o
tá
ano que
aí,
vem,
né?
Vai ter coisas maravilhosas.
Eu diria que esse ano, porque esse programa vai entrar em 2025.
Uhum.
Então nós estamos gravando aqui finalzinho de 2024... Mas para quem assistir, nos assistir, já é 2025. E vamos fechar com isso, então. 2025 para vocês, como é que vai ser? Conta pra gente um pouco aí.
Projetos novos.
Uhum.
Vai ser uma nova Ferrarini.
Uma nova Ferrarini.
Uhum. Vamos perder o aspecto positivo
sim,
dela.
Sim, sem
né?
perder a essência dela.
Porque ela cresceu muito a Ferrarini, daí eu decidi reduzir. Tava perdendo muita qualidade, né? Que eu venho da indústria e trago muito essa questão da qualidade, né? A Ferrarini tem ISO 9000, tudo, né?
Uhum.
Procedimentos e qualidade são fundamentais para você preservar.
Uhum.
E eu tô lá com alguns milhões de reais, que não é meu, que são dos proprietários.
Uhum.
E qualquer encrenca que dá, você descobre 5 anos depois. Que você aluga, 5 anos depois vai sair, faltou um documento, não sei o quê. Não pode, né?
Sim.
Então é muito sério isso, né? Não é brincadeira, não. Não. É muito sério. Né? Então, a gente sabe disso. E a Patrícia veio aí para assumir essa questão dos lançamentos, né? Que tá legal em Curitiba, e a gente está vendo essa importância, né? E a locação a gente trata com carinho, sempre vai tratar e vai investir cada vez mais nisso, né? Qualidade, atenção, preservar o patrimônio. Porque, infelizmente, a gente está num país que quem está pensando em se aposentar, ele tem que pensar duas vezes, que não sei se vai se aposentar, não.
Sim, entendeu? Já estamos nesse lugar.
É. E se vai aplicar dinheiro, eu não sei, eu tenho minhas restrições. Agora, se tem imóveis, que alguém cuide para você, porque imóvel dá muito trabalho. Pessoa também que chega e fala, ah, eu quero ter os imóveis e dormir tranquilo, não sei o quê. Não, peraí, não é por aí.
Não é bem não, assim,
não
né?
Não é bem assim, né? É.
A administração dá trabalho, é do trabalho.
É um cano que estoura, é uma cerca que cai, é um aluguel que não paga e tem que garantir o recebimento. Tem tudo isso, né, gente?
Tudo isso.
Então, assim, mas assim, eu vejo assim, no nosso país uma questão de sobrevivência muito legal. Porque valoriza, né? As pessoas crescem, o globo não cresce. A terra não cresce. Fizeram umas ilhas lá em Dubai, mas não sei se deu muito certo. Né?
Vamos lá para ver.
Ano
que vem. Gente, muito obrigada. Agradeço muito a presença de vocês.
Nós que agradecemos.
Com as palavras carinho, atenção, cuidado. É, eu saio com esse sentimento dessa entrevista, que é o que a Ferrarini sempre me transmitiu e deve transmitir para os clientes que atuam com ela desde sempre. Então, é isso. Agradeço, Luciano, Patrícia.
Obrigada, eu.
E agradeço a você que nos acompanhou nesse episódio e que não existiria se não fosse o apoio dos nossos patrocinadores SZL Imóveis, Schumacher, Invebras Imóveis, Câmara de Valores Imobiliários do Paraná e a Espaço Italínia da Avenida Iguaçu 3825. Essa foi a nossa entrevista de hoje e eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!